Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move. Vamos lá, você tá pronto?
Eu estou mais que pronto, nasci,
cê,
né?
Você já fez a sua ginastiquinha hoje?
Já fiz minha ginastiquinha, fiz logo cedo, saí, fui dar um mergulho, porque o dia tá maravilhoso aqui no Rio de Janeiro, e aí eu fui dar um mergulho, falei, ah, eu preciso, e foi incrível.
Arrasou, então vamos assim, embalados por Iemanjá. Ele começou a sua carreira dançando para uma dupla praticamente desconhecida, Sandy Júnior, já ouviu falar? Aí ele resolveu ir para Londres para estudar teatro musical na London Studio Center. Aí ele resolveu voltar para São Paulo e ingressou em grandes musicais como A Bela e a Fera, Chicago, West Side Story, Pippin, Bibi, Uma Vida em Musical, Elisa Musical e o último, que você foi produtor também, né? Nelson Gonçalves, O Amor e o Tempo, entre muitos outros espetáculos. Na TV, ele fez Babilônia e Rock Story, ambas com direção de Denis Carvalho. Atualmente, ele produz e apresenta o maravilhoso podcast Eu Ator, onde ele conversa com celebridades que acontece de serem seus colegas de cena. Nós nos conhecemos trabalhando para o Grupo XPTO, onde nós dividimos o mesmo camarim fazendo dois espetáculos, Utopia, Terra de Dragões e A Tempestade de Shakespeare. Ele é ator, cantor, bailarino e minha inspiração em produzir o meu podcast O Que Te Move. E também é meu rival no mundo do podcast. Ele é o maravilhoso e querido Guilherme Logulo. Obrigado, Gui!
Ai, que maravilha, gente, essa introdução, me sentindo Jimmy Fallon, tipo, hi, thank you so much for having me, que máximo, Léo. Mas, Léo, a gente fez três peças juntos, a gente fez Estação Cubo, lembra? Que era aquela coisa montada no meio, em praças públicas, no meio da cidade, a gente ganhou um fomento e pra mim foi uma grande escola fazer parte do XPTO e uma parte muito carinhosa, assim, que eu tenho um lado bem carinhoso no meu coração, com as lembranças que eu vivi ali, porque foi uma escola.
Ô Gui, você lembra do nosso camarim?
Lembro, sempre, né? Sempre, né? Eu sou uma pessoa atentada.
Gui, você era um moleque... Gente, não tinha quem segurasse esse menino, ele tinha asas e era uma loucura, ele era despirocado, assim.
Exato, eu sempre fui, quando mais jovem...
Tomava aquele ursinho, o suquinho dos ursinhos Gummy e saía pipocando. Menino!
Era bem isso, eu não parava. E assim, eu lembro que os colegas de trabalho sempre reclamavam. Falavam, Guilherme, tem como você, por favor, ficar mais quieto, mais calado? Eu lembro que nessa época, quando eu fui, porque eu sempre trabalhei, e aí eu tava com o XPTO, e eu fui fazer minha primeira audição pro musical, e era pra Bela e a Fera. E eu fui indicado pela Kátia Barros. E Kátia, me conhecendo nessa época, que a gente fazia o Villa Country juntos, a gente dançava no balé do Villa Country, ela falou, olha, eu tô te indicando para um trabalho, mas você, por favor, me conhecendo, ela falou, você, por favor, tá, seja calmo, não me decepcione. E aí foi assim que eu ingressei no meu primeiro musical, graças a Kátia Barros, olha isso.
Dando aquelas dicas, né?
Exato, tipo, calme-se. Imagina, não foi diferente. A Bela e a Fera, até hoje, qualquer camareiro, técnico que me encontra, fala assim, pô, que saudades dos seus shows na Laje, porque o teatro abriu naquele estacionamento ali, o teatro abriu agora, o Teatro Renault. Eu fazia um show na Laje, porque era assim, você fica muitas horas ali. Você trabalhou ali em musicais que você faz duas sessões por dia, e você fica muito tempo ali. Então, tem um momento que todo mundo sai, vai ali, fica descansando. E eu fazia altos shows na Laje, só de roupão. Mas eu sempre tive isso, minha energia sempre foi assim, de querer fazer as pessoas rirem e de estar sempre entretendo ali quem tiver ao meu redor. Então, até hoje, os técnicos lembram de mim por conta desses shows na Laje que eu fazia. O elenco já nem me aguentava mais, aí eu ia pros técnicos.
Mas, Gui, era muito divertido. A gente se divertia muito.
Sim.
Era muito legal. E aí, o que aconteceu de você tomar a decisão de ir para Londres? Por que você saiu do país?
Bom, eu acho que, na verdade, antes de Londres, eu, quando acabei a Bela Fera, eu tinha a possibilidade de comprar um carro ou viajar. E eu falei, cara, pra eu comprar um carro, pra que eu vou comprar um carro? E assim, uma cabeça assim, comprar um carro sem saber se ia ter trabalho depois, né? Porque eu tinha feito a audição pro Chicago e não tinha passado. Aí eu falei, ai, cara, tô cansado. Não tinha passado porque eles tinham falado que eu era muito jovem. Fiz depois, mas na primeira, assim, na construção do espetáculo, eu não entrei. E eu falei, quer saber, eu vou viajar. Tinha um amigo morando na Alemanha. E aí fui para a Alemanha estudar, achando que podia ser bailarino clássico ainda, muito louco. E aí foi na Alemanha que, na verdade, que me deu esse chacoalhão e falou, não, meu caminho é teatro musical. Porque eu levei tanto não, e o alemão, de uma maneira super carinhosa de falar que não é não, né? Diferente do brasileiro que tem um jeitinho para falar, o alemão é super direto. E aí foi a partir da Alemanha que realmente eu falei, não, é isso, meu caminho é o teatro musical. E foi quando eu voltei para o Brasil para conseguir meu visto e me chamaram para fazer Chicago e nunca mais eu voltei para Alemanha. E aí depois de Chicago, que aí eu fiz a audição do próximo musical, que era o Fantasma da Ópera, tive uma grande decepção, porque era total meu perfil, né, para o Fantasma, era coisa do bailarino, de ter ali, tem o papel dos bailarinos, e aí não passei, aí eu fiquei tão frustrado, eu falei, cara, não acredito. E aí rolou uma oportunidade de fazer um navio, trabalhei num navio durante 6 meses, fiz Mediterrâneo, fiz Báltico, e um amigo que morava em Amsterdã me convidou para passar um tempo com ele, eu já estava com essa intenção de estudar. Fiquei 6 meses em Amsterdã como base e comecei a audicionar para as faculdades, que eu sempre tive essa coisa de, sabe, de me cobrar o estudo. No Brasil, nunca tive coragem, assim, sempre que tinha, tipo, prova da EAD, morria de medo, aí não ia. Selelena, para entrar também tinha prova, eu sempre tive medo de prova. E aí, depois de Amsterdã, eu passei para duas faculdades, uma era em Amsterdã e outra era em Londres. Eu falei, cara, entre Londres e Amsterdã, escolhi o caminho mais difícil, que foi Londres, por conta de ser uma cidade super cara e super competitiva, né? Nova York e Londres, eu acho que são o epicentro, assim, né, dos talentos do mundo inteiro. E aí foi isso, fiquei 6 anos morando em Londres. E foi uma experiência incrível, assim, porque eu aprendi muito. Já sendo profissional, tendo que voltar para a escola, foi um grande desafio, porque todo mundo ali nunca tinha pisado num palco profissionalmente. Eu já tinha dois musicais na bagagem, sabe? Então, estar tá ali com aquela molecada foi muito, muito louco, assim. Mas aprendi muito e tive professores incríveis. E depois disso, fiquei lá, trabalhei um tempo, mas você sabe, essa coisa da gente no exterior, né? Sempre. O estrangeiro, né? Então eu às vezes ficava na final para Chicago mesmo, eu fiquei na final umas 2, 3 vezes e quase entrei. E não entrava porque tal plot tem que cobrir outro plot. Então essa coisa, né, de ter a língua como barreira, comecei a ficar bem frustrado, tanto que eu falei, cara, quando pintou uma oportunidade no Brasil de um contrato longo, eu falei, vou voltar para o Brasil. E aí foi o que eu fiz.
E Gui, você acha que o que você foi buscar em Londres, você acabou pegando? Você conquistou aquilo que você queria? Ou você se surpreendeu com as coisas que você aprendeu lá?
Eu acho que eu conquistei até mais, assim, porque primeiro que é isso, um jovem de São Bernardo do Campo, em Londres, numa grande cidade, numa cidade onde respira a arte, onde eles têm uma cultura completamente diferente da nossa. E aí eu acho que tudo que eu aprendi lá, tudo que eu fui para aprender, eu aprendi, assim, sabe? Queria ter aprendido mais, queria ter ficado mais, mas realmente é muito desafiador esse lugar de você como ser o estrangeiro. E aí comecei a sentir muita falta da minha família, sabe, dos amigos. Mas eu acredito que eu cumpri a minha missão lá. Fiz trabalhos incríveis, sabe? Fiz o clipe da Duffy, que mundialmente foi um sucesso. Eu era o protagonista do videoclipe. Fiz uns trabalhos no Off West End com musicais. Trabalhei no Royal Opera House. Fiz duas óperas, grandes óperas no Royal Opera House. Eu era tipo o elenco fixo do Royal Opera House, onde eu fazia esses extras. Mas era uma experiência incrível. Imagine você, eu fazia Tosca. Eu lembro até hoje um amigo que me mandou uma mensagem outro dia, falou, olha, o Twitter me lembrou que eu abria o segundo ato da ópera Tosca no Royal Opera House. Era eu sozinho em cena, me banhando, assim, sabe? Eu fazia um guarda me banhando, a cortina abria, era eu sozinho em cena. E era uma cena clássica, assim, que era um soldado se banhando, assim, com a toalha. E aí tinha esse momento super sensual que eu tinha que meter. A direção era: enfia a cabeça dentro desse balde de água, e tinha o cabelo comprido, e deixa, sabe, essa coisa de jogar
Tipo,
com cabelo, tipo Garota do Fantástico. Vá!
isso.
Eu metia a cabeça e tirava, vá! Era eu no segundo ato de Tosca no Royal Opera House. Então, eu vivi muita coisa incrível lá, porque eu falo que a diferença de morar, por exemplo, em Nova York, Inglaterra, é que em Londres, é que você tem essa coisa de tipo, eu vou fazer um teste, não é qualquer teste. Quando eu vi, era um teste que eu tava. Era um teste para dançar com a Beyoncé, sabe? Era um teste para dançar no MTV Awards. Então, essas oportunidades eu sinto falta, assim, sabe? Dessas coisas maiores. Eu sempre sonhei grande, assim, sabe? Sempre sonhei em conquistar mais do que. Porque eu acho que é isso, a gente, enquanto ser humano, a gente tem que sempre mirar mais alto. A gente tem uma mania de achar que a gente só merece aquilo ali, tá bom. E eu não, sempre fui esse cara desbravador e que eu preciso fazer? É isso? Tá. Tem que aprimorar essa técnica? Eu sempre fui o cara que fui atrás e corri atrás.
E o Guilherme que foi para Londres é o mesmo Guilherme que voltou para o Brasil? O que que você deixou em Londres do Guilherme antigo?
Uau, nossa, que profunda essa pergunta. Você
É
sabe que.
profunda?
Porque acho que essa coisa Quando eu voltei pro Brasil, foi muito estranho, assim, porque foram muitos anos, né? E eu acho que a Europa te deixa num lugar. O brasileiro é muito quente, né? Caloroso. E aí já o europeu, eu me tornei. Eu sinto que eu me tornei uma pessoa mais fria. Hoje em dia, agora, depois de anos, eu tô quase 9 anos de volta ao Brasil, agora que eu sinto que eu tô voltando a ser aquele Guilherme. Mais, aquele Guilherme que você conheceu no camarim, sabe? Essa pessoa alegre, divertida, porque a Europa me colocou meio que num casulo onde não pode isso, e eu mesmo que me coloquei, na verdade, nesse casulo de tipo, ah não, isso não pode, porque é britânico, né? É muito polite o tempo todo, é tudo muito atencioso, você não é expansivo, né? E no Brasil eu sempre fui essa criatura expansiva que queria chamar atenção a todo custo. E aí eu sinto que, assim, eu com certeza hoje sou uma outra pessoa. E o meu lado profissional também deu um salto, porque na Inglaterra eu aprendi com os maiores, assim, sabe? Porque eu também eu tive a oportunidade de fazer grandes trabalhos e observar grandes estrelas. Eu fiz, por exemplo, Piratas do Caribe como figurante, mas o fato de você estar ali de figurante num filme da Disney, trabalhando com Rob Marshall, você conseguiu observar o trabalho do cara, eu sinto que, para mim, independente que eu tinha um papel ou estava fazendo figuração, só de estar ali no set com aquelas pessoas. É uma puta escola, sabe? Então eu penso assim, tudo que eu vivi lá me tornou a pessoa, me fez tornar a pessoa que eu sou hoje.
Que demais, Gui. É muito legal essas experiências, né? E ver da
Sim.
onde a gente saiu, como a gente se transformou e como é que a gente saiu dessa.
É, não, eu acho que é tudo aprendizado. Quando você entende que tudo é aprendizado e tudo é. Se você pega a seu favor para você crescer enquanto ser humano, é muito válido. Porque às vezes, né, dependendo do que você vive, das experiências que você vive, eu acho que a gente às vezes cai num lugar de muita lamentação, né, de questionar, isso não é bom. Quando você começa a apreciar essas pequenas oportunidades que você tem, independente de ser uma figuração ou de ser uma fala que você tem ali, uma passagem que você tem, a vida parece que ela vai meio que se encaminhando e vai expandindo, assim, sabe? Eu vejo muito por isso. Então eu aprendi a apreciar cada oportunidade que eu tenho, independente do tamanho dela.
Que lindo, maravilhoso. E Gui, da onde saiu a ideia de fazer o podcast? Porque você começou a fazer podcast ano passado.
Foi, na verdade, estreou meu podcast. Eu ia estrear em dezembro, aí eu esperei para janeiro. Eu, na verdade, sempre fui ouvinte de podcast e comecei a buscar podcasts para ator. E sempre os podcasts que eu escutava era estrangeiro, assim, era da gringa. Gente de Los Angeles, Nova York, Inglaterra. E quando eu comecei a pesquisar no Brasil, eu vi que não tinha, e realmente não tem ainda, assim, um podcast específico pro ofício do ator. Aí eu falei, cara, se a gente fizesse um podcast voltado pro ator, né? Tanto que teve gente que falou assim, nossa, mas você vai vender o seu peixe, falar do seu peixe para criar mais concorrência? E eu, enquanto artista, eu cheguei numa fase onde eu me questiono muito sobre o legado meu enquanto artista, qual legado que eu quero deixar? que história que eu quero contar? E eu falei, cara, independente, eu acho que assim, se eu puder ajudar qualquer pessoa que seja, uma única pessoa que seja, com uma história que eu contar, já tá válido. E aí foi o que eu fiz, eu criei uma lista de pessoas conhecidas e falei, cara, vou chamar essas pessoas e vou ver o que dá. Pesquisei tudo, né, porque eu faço tudo sozinho, assim como você. E o meu, para piorar, eu criei um vídeo, né? Então, além do podcast, eu tenho o videocast, que aí é o que é o mais pesado, porque eu tenho toda a edição de vídeo para fazer, e entra vinheta, sai vinheta. Então, eu dificultei bastante a minha vida.
Para que facilitar, mas, se a gente pode dificultar, não é mesmo?
Exato, mas foi incrível, assim, porque eu criei, né, esses primeiros episódios para lançar todos juntos, porque eu entendi que pesquisando... A ideia, o melhor para você como podcaster é ter pelo menos 8 episódios ali e lançar para a pessoa ter o que procurar, né? E aí fiz todo um planejamento de divulgação, contratei uma pessoa para ajudar nessa divulgação também. É isso, eu sou um cara que quando eu ponho algo na minha cabeça, eu estudo, eu estruturo. E aí entrou o produtor, o Guilherme Produtor, que se formou ano passado, sabe? Então aí eu falei, cara, é isso, vamos fazer esse podcast acontecer. E tem sido incrível, Léo, porque o feedback é isso, de ter pessoas, sabe, do interior da Bahia mandando mensagem, falando, pô, seu podcast é muito legal, ele me ajudou nessa questão, nessa questão. Então, quando eu recebo o feedback das pessoas, que eu acho que você já está recebendo também esse feedback, que é o mais legal, porque a pessoa fala, nossa, não sabia que fulano tinha vivido isso. E aí você poder compartilhar a história das pessoas, eu acho que essa coisa de ter o convidado ali abrindo a vida e tendo um espaço maior do que numa entrevista de 5 minutos na TV, você consegue coisas que são que se tornam exemplos, né, para outros atores. Então, foi muito legal essa iniciativa. Eu estou muito feliz assim com a expansão do podcast. E agora estou expandindo internacionalmente. Ontem eu fiz a minha primeira entrevista internacional com Jeremy Remy, que fez Lion King por 3 anos em Nova York, tava no Ain't Too Proud, então agora eu tô agora fazendo na gringa. Eu só não entendi ainda como é que eu vou fazer com a coisa do podcast, porque o podcast não tem como traduzir, né, colocar ali um voiceover. Então eu ainda tô meio que pensando como é que vai ser isso, mas tô expandindo, sabe, entendendo que ainda mais agora que os artistas estão todos em casa, eu posso ter a oportunidade de falar com mais pessoas, me comunicar com mais pessoas. E tô super feliz, assim, com o andamento e com tudo que o podcast tem me trazido de benefício.
Bom, eu também quero te agradecer pelo fato de você ter feito podcast, porque foi você quem me inspirou a fazer o meu podcast. Quando eu ouvi o seu podcast, eu fiquei enlouquecido, Guilherme. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso fazer isso também.
É muito legal. E é um bichinho que te pica e não larga mais.
É impressionante. E aí eu fiz a mesma coisa que você também. Fui lá, pesquisei, tutorial, como é que faz. E eu não sou uma pessoa tecnológica, né? Mas aí eu aprendi tudo, porque quando você quer, o que, que você faz?
Você vai lá, corre atrás.
E faz acontecer.
Exato.
Então agora você está fazendo também entrevistas em inglês.
É, em inglês. Pois é, o maior desafio, assim, porque mesmo morando tantos anos na Inglaterra, tem um questionamento assim, né? Como é que eu vou, como é que a minha desenvoltura para ali para uma entrevista, sabe? Mas aí é isso, tudo é preparação, né? Tudo é preparação. Como você preparou aqui para falar comigo, pesquisou a minha vida, eu acho que é a mesma coisa. Eu falei, cara, não tem que temer, sabe? A língua tá aqui porque eu domino, mas dá pânico. Assim, teve um momento que eu fiquei. Mas aí falei e super fluiu, ele foi super bacana e uma pessoa que eu conheci no meu último. Eu estava em Nova York em janeiro, passei o Réveillon. Na minha última noite, eu saí para um bar e conheci uma galera assim da Broadway que estava. Eu falei, caramba, é isso que os Broadway Stars do... E aí conheci essa galera, atores da Broadway, e falei, cara, essa é a minha oportunidade de talvez de ter alguém ali que eu já conheça para criar esse portfólio, né? Porque é um desafio também conseguir os convidados, né? Você deve saber disso. Porque é isso, as pessoas... Ah, tá. Então, você tem que... Realmente é uma ralação, assim. Mas eu acho que é isso. O YouTube tá aí com os tutoriais todos para ensinar a gente como fazer e o que fazer. Mas realmente tem que querer, porque não é você não tem um retorno imediato, né? É uma construção contínua.
Uhum. E também, Gui, a gente tem que focar no foco, né? Eu costumo dizer, foca no foco, que não é falar o inglês perfeitamente. O seu foco extrair as informações, se comunicar, né?
Exato, não, é isso, contar aquela história, porque eu foco muito no meu convidado, no sentido assim, qual é a sua história, o que você fez, por onde... E eu acho interessante, assim, porque é exatamente isso, você tirar algo ali que a pessoa, normalmente, ela não tem oportunidade de falar, sabe? Eu pouquíssimas vezes tenho esse espaço que eu tô tendo aqui de falar sobre a minha trajetória, sobre a minha vida, e a gente, enquanto artista, é cada vez mais limitada. A não ser que você seja uma Fernanda Montenegro, a gente sabe que aí tem documentários, mas e você, enquanto artista, nessa caminhada, né, nesse começo de caminhada, que é longa e tão tortuosa, você, às vezes, não tem tanto espaço de falar sobre você, sobre as suas escolhas, sobre o que você fez. E isso é tão interessante, você ter esse espaço e falar, porque você incentiva tanta gente. A gente acha que não, mas é isso. Que seja um, dois, três, mil, um milhão, mas de fazer. Porque eu acho que, assim, enquanto artista, a gente tem que fazer. A gente não pode ficar parado esperando, sabe, o grande contrato aparecer. Então, é o que eu mais incentivo no meu podcast, os artistas, é isso, assim. Gente, vamos lá. Não dá pra ficar esperando a oportunidade de bater na sua porta. O que, que eu quero fazer? Eu quero produzir uma peça? Ok. A peça tem o texto que precisa de direito autoral? O que, que eu preciso fazer para conseguir esses direitos autorais? E assim serve para todos os outros setores, seja no podcast, seja um canal no YouTube. Eu acho que, assim, o artista que realmente quer ser artista tem que investir em conhecimento e meter as caras mesmo, ter coragem.
E você tem usado seu podcast para isso, né, Gui?
Demais, demais, demais.
Porque eu vi que você criou pílulas, né, tem 5 minutos, onde você dá essas dicas de como fazer o seu reel, como fazer se apresentar para o produtor. Eu vi isso.
Sim, exatamente. É porque eu tenho, né, eu chamo de creme de la creme, que é o são os convidados, os convidados que são um bate-papo ali de 30, 40 minutos, dependendo da pessoa, como é que vai a conversa. E aí me vi no, também pesquisando e vendo podcasts, de outros podcasts, que eles fazem essas pílulas uma vez por semana de 5 minutos, que super funciona, porque às vezes a pessoa tá ali, o podcast é on the go, né? Então a pessoa vai até o mercado, ah, deixa eu pôr um podcast, ah, tô indo pro trabalho, deixa eu pôr um podcast um pedaço. E às vezes a pessoa não quer escutar lá, né, 30 minutos, a não ser que seja alguém que você tenha muito interesse em saber da história, e você escuta o podcast inteiro. Mas aí eu falei, acho que essas pílulas podem ser interessantes para esse sentido, assim, ah, como é que é essa coisa de fazer o reel? Como é que é essa coisa de ser positivo? Como é essa coisa de não desistir? Sabe? Então eu comecei, na verdade, tudo que tem no podcast tem muito de mim, assim, todos os meus questionamentos, todas as minhas dúvidas sobre o que né, o que é ser artista nesse momento. Então aí eu falei, cara, eu vou dividir isso e sempre divido com alguma experiência própria, sabe? Ah, a coisa do não mentir. Tem um episódio da mentira que eu falo sobre o mentir. Eu tava na Inglaterra e eu passei por um comercial e no teste tinham falado, você dirige? Eu falei, dirijo, claro que dirijo. E aí, que a gente ator fala tudo, né? Fala inglês? Falo. Fala espanhol? Falo. Fala japonês? Falo, claro que falo. Sou fluente em japonês também. E aí falei, dirijo. Aí chegou na hora do comercial, eram várias cenas, vários lugares diferentes, assim. Aí eu falei, ah, beleza, não vai ter a cena do carro, né? E aí eu lembro, fazia um frio. A gente chegou tipo 5 horas, né, aqueles horários horrorosos de 7. E aí chegou no camarim o diretor, me chamou, então, agora a gente vai fazer a cena do carro, que você vem dirigindo, você para, você estaciona aqui. Aí eu gelei na hora, mas eu falei, cara, eu tenho que falar pra ele. Aí eu falei, olha, só tem uma coisa, eu dirijo, mas eu dirijo no Brasil, onde, né, a mão é contrária, não é igual aqui. Aí ele falou, não, relaxa, a gente vai lá, a gente dá umas voltas no quarteirão pra você aprender. Ele foi um querido, fofo, foi isso que a gente fez. Porque imagine você que sempre dirigiu trocando marcha com a direita, de repente tendo que trocar marcha com a esquerda. Meu medo era a marcha, o volante ali tava tudo bem. E aí foi isso que a gente fez, a gente deu algumas voltas no quarteirão, e aí aprendi, peguei, deu uma engasgada ali, mas super fluiu, assim, e a cena é ótima, é a cena que abre o comercial, e eu chegando, assim, num conversível, estacionando e saltando fora do carro. Mas é isso, assim, os episódios têm esse intuito de incentivar as pessoas com as minhas histórias e com as histórias dos convidados, a não desistirem dos sonhos delas, né? Tipo, delas acreditarem que é possível e é uma questão de ação mesmo. Você, com seu podcast, você foi ação, entendeu? Você podia muito bem ter ficado só escutado meu podcast e falar: ah, que legal, tenho vontade de fazer, e não ter feito nada. Mas você foi um cara que foi lá: não, vou aprender como é que faz. E tá aí o podcast. Você já gravou quantos episódios? Já estão, o quê? 10?
Eu tô
15?
com mais de 20 episódios já.
Caramba, é muito trabalho, é
Eu tô
muito
fazendo
trabalho.
dois por semana, Gui.
Nossa, que máximo! Tá tipo mega, mega corajoso você, porque é muita demanda. Porque uma vez que você começa, o público fica esperando ali os dias, né? Vem episódio novo na sexta. Ah, episódio novo. Então, parabéns, parabéns, Léo.
Obrigado, mas foi também por uma necessidade, como você falou, foi tudo por uma necessidade pessoal. Então eu fiz os meus primeiros episódios para conversar com as pessoas, saber de onde elas vieram, qual foram as escolhas delas na vida, para onde elas estão indo. Aí depois eu fiz o que te move na quarentena, que era para saber como é que as pessoas estavam se virando na quarentena. E agora tem uns episódios bônus do podcast Na Gringa, onde eu converso com brasileiros que moram fora do Brasil. Entendeu?
Não, é incrível, é incrível. Eu acho, é isso, assim, sabe? A quantidade de pessoas que você incentiva com as suas palavras e trazendo esses convidados e contando as curiosidades. Eu escutei o episódio do Ivan Parente, eu ri junto com vocês, porque o Ivan é muito palhaço, é muito palhaço. E
É o
como eu amo
Sérgio,
esse.
o Sérgio Glock. Ah, esqueci o sobrenome do Sérgio, que é o palhaço dele, né?
Ah, é, ah, não sabia, não, é, não sabia. Então, vocês falaram esse nome, eu não sabia o que que era. Mas, ah, entendi.
E
Ah, é, ele
você?
falou exatamente
Ele
isso.
falou do Sérgio Glock. E
É, agora eu
você,
lembrei.
Gui? Você tem um palhaço? Vamos falar desse palhacinho que habita em você?
Nossa, esse palhaço, ele foi batizado lá na minha infância de Zé Linguiça. Porque eu, a minha, na verdade, o meu começo mais teatral, assim, foi sendo palhaço, né? Eu com 11 anos comecei a fazer balé. E aí, com 12, eu comecei a trabalhar de office boy na empresa da minha mãe. E na empresa da minha mãe, embaixo, toda sexta-feira, tinha um palhaço que ficava na porta. Eu achava aquilo o máximo, o cara ganhar dinheiro para fazer aquilo. Ele ficava fazendo palhaçada na porta da loja e chamando as ofertas. E eu, muito cara de pau, já conhecia todo mundo, porque eu era conhecido nessa rua de comércio como o louquinho. Ah, lá vem o louquinho, porque eu no banco, na fila, eu sentava no chão para ficar esperando, ou às vezes eu levava um banquinho. Então, eu sempre fui um cara muito. Todo mundo conhecia, ah, lá vem o Louquinho, eu era conhecido como Louquinho. E aí eu chamei o gerente de lado e falei: olha, eu tenho muito interesse em ser palhaço. Será que você me daria uma oportunidade? Ele falou: não, claro, vou marcar um dia, vou marcar o melhor palhaço. Lá, lá, lá. E aí fui na 25 de março, comprei todo o figurino, maquiagem, lá, 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 e nasceu o palhaço Zé Linguiça. Palhaço Zé Linguiça. Larguei o emprego de office boy, porque o que eu ganhava num dia sendo palhaço era o que eu levava um mês para ganhar no escritório. Eu falei: cara, que eu vou ficar trabalhando no escritório que eu não gosto? Tipo, primeiro que o escritório eu ficava arrumando coisa para fazer, que não tinha o que fazer. E eu sempre fui muito agitado de querer fazer mil coisas. E como palhaço foi incrível, assim, porque era isso, um moleque de 14, 13 anos sendo palhaço pelas lojas da cidade, sabe? Viajava, fazia festa infantil. Eu sempre fui muito trabalhador. Então o meu palhaço mesmo nasceu aí. E depois que eu fui entender o que era um clown, quando eu fui trabalhar com a Sandy com o Júnior, né? Que aí me apresentaram o Circo de Soleil, que eu não conhecia até então. E aí fiquei encantado com esse universo de um clown. Eu diria que é um clown mais requintado, né? Porque eu era o clown lá da loja do Seu Zé. E aí virei um clown inspirado no Circo de Soleil, que era o clown do show Quatro Estações, que costurava essa história. E aí foi onde realmente eu fui estudar mais a linguagem de clown. Tive como professores Beth Dorgan, uma professora maravilhosa de clown. E aí me aprofundei mais na técnica de clown, né? E até hoje, assim, o clown é muito presente. O meu corpo é super clownesco. E tudo que eu posso, eu ponho ali essa técnica para me ajudar. Porque, na verdade, nem ponho, né? Já tá muito ali no meu corpo. Às vezes tem até que segurar um pouco para, dependendo da composição que eu estou fazendo, para não ficar demais. Mas eu amo esse universo, e eu acho que todo mundo devia explorar mais o seu lado clownesco.
Porque eu vejo que você também faz vídeos no YouTube engraçados. Quer dizer, esse clown te acompanha o tempo. Onde você vai, ele tá com você, não tem jeito.
Sim, exatamente. E essa é uma outra coisa no YouTube, né? Como eu entendi, porque a linguagem do podcast funciona. Mas aí, como eu tô, esse momento a gente virou pessoas online, né? Não existe mais uma peça teatral ou um ensaio para qualquer coisa que seja. E aí eu comecei a expandir o meu canal no YouTube, entendendo essa necessidade de não ficar só no nicho do ator. E conversando com uma amiga da Islândia, youtuber, ela falou assim: cara, você tem que entender que o eu ator, ele é múltiplo. O eu ator, ele cozinha. O eu ator, ele faz uma crítica de uma série que ele viu. O eu ator, ele conta a trajetória dele quando ele trabalhou com a Sandy e com o Júnior. Então, é isso que o canal no YouTube também está virando, assim. Estou criando essas outras vertentes do canal para ter essa expansão também ali dentro e expandir para outros públicos, não só os atores, mas sim o curioso das artes de estar envolvido comigo e estar entendendo um pouco mais da minha história e trocando.
E o eu autor, eu ator, canta, dança, ele faz
Exato,
música,
sapateia.
sapateia, ele faz musicais.
Edita, faz. É assim, é o que eu falo para os meus atores, é isso. Eu falo, gente, abram um leque de oportunidades. Não fiquem só, ah, eu só canto. Não, ah, eu só danço. Não, você canta, você dança. Porque tudo é estudo, né, Léo? Quando a gente corre atrás, quando a gente quer, porque é muito fácil a gente falar, ah, não, não consigo. Cara, mas você já tentou? Você já foi lá? Você já teve oportunidade de te cutucar um pouco e falar, sai da sua zona de conforto, sabe? Sai dessa zona de conforto e vai criar algo que te mova, né? Que te move? Que te move, Léo Abel?
Calma que eu vou chegar nessa pergunta.
Ah, e tem! Tô dando spoiler.
Tem, é melhor você já pensando já, hein? Gui, onde é que você ainda se sente desafiado em ter que exercer 800 funções ao mesmo tempo? Tipo fazer um musical, onde você tem que cantar, interpretar, dançar, sei lá, se tiver que bater um bolo em cena, entendeu?
A gente faz. A gente é desse, a gente faz. Eu sinto, não, sinto com certeza. Por exemplo, antes da pandemia, eu estava ensaiando o West Side Story que o Charles Miller e o Claudio Botelho iam fazer. E é muito engraçado que eu fiz lá atrás, quase 10 anos atrás, e de repente está de volta com esse material na minha mão, um outro personagem, um dos protagonistas ia ser o Bernardo. E um grande desafio, porque o Bernardo é um cara completamente distante do que eu sou, né? E tem essa coisa que ele também dança, ele só não tem o desafio do canto, que foi bacana, mas por outro lado, a curva do Bernardo até chegar à morte é muito distante do que eu sou. Então eu estava passando por um grande desafio assim de me encontrar, de me aterrar, porque eu sou muito ar. E aí eu sentia que o Bernardo tinha essa necessidade e o Charles também falava muito, vamos achar o chão desse Bernardo, sabe? E é isso, ainda assim me sinto muito desafiado no ofício, né? Dependendo da oportunidade. Então, mas eu amo, eu acho que é que realmente deixa a gente, né, a fim de fazer mais e mais, é isso, né? Qual vai ser o próximo personagem? Qual vai ser o próximo desafio? Vou ter que aprender a dirigir caminhão, vou ter que aprender a fotografar, sabe? Então, eu acho que é legal o que cada personagem traz.
E não só estar em cena, mas também em produzir, né, Gui? Você produziu. Qual que é a história do Nelson
Gonçalves, O Amor e o
Gonçalves?
Tempo. Foi uma história muito louca, assim, porque eu não ia produzir, né? A gente tinha chamado alguém para produzir. Eu, na verdade, tive essa ideia anos atrás de Nelson Gonçalves, pô, que descobri o repertório do Nelson. Falei, nossa, que legal, meu timbre é meio. Posso cantar isso, para mim é bacana, a minha voz. Sabe quando você tem aquilo, você escuta um cantor, você fala, nossa, seria legal talvez fazer algo com essa história. E aí adormeceu essa história. E aí, quando eu estava fazendo a turnê de Bibi, Uma Vida em Musical, em São Paulo, eu conheci o autor Gabriel Chalita. E aí falei para ele, falei, ó, Gabriel, tem essa ideia dessas. Na época, eu nem falei do Nelson Gonçalves, mas falei dessa época do rádio que eu teria vontade de falar sobre, né, cantar. E aí ele foi pesquisar e viu que em 2019 seria celebrado o centenário de Nelson Gonçalves. Ele falou, vamos fazer uma homenagem ao centenário do Nelson Gonçalves. Falei, pronto, é isso. Aí ele escreveu o texto em 15 dias, um texto lindo, super poético, para dois atores, era eu e Julie, em cena, mais cinco músicos. E aí começou a saga de, né, como é que vamos fazer? Achamos o produtor, tá? Quem vai ser a menina? E uma loucura, assim, porque, ah, não, fulano não pode. E queriam porque queriam que fosse uma famosa. E eu sempre falei, cara, acho que tem que ser uma atriz, ponto. Uma atriz que cante bem e esteja ali. E aí foi, acabou que não rolava as coisas. Aí eu me senti no lugar de falar assim, cara, eu acho que o projeto é meu, eu preciso abraçar essa causa. E aí foi o que eu fiz, Léo. A gente acabou não dando certo com o último produtor, eu falei, eu vou produzir. E aí dali tutorial do YouTube para aprender a colocar projeto em lei, como é que produz isso, como é que faz aquilo. E é isso, nossa, eu sou muito grato ao YouTube, melhor do que o Senac, eu digo porque pelo menos não tem que pagar. E aí foi isso, eu me formei em produção cultural pelo YouTube, sim, tenho já o
Graduado,
certificado,
doutorado.
graduado, doutorado, PhD. É, em produção cultural pelo YouTube. Se os produtores escutarem isso, eles vão me matar, vão me tirar Eu faço parte do grupo de produtores do Rio de Janeiro, eles me dão nem bola. Eu ponho as coisas lá, eles nem me dão bola. Falo, mas quem é esse que se formou no YouTube? Mas enfim, eu continuo produzindo e eles ficam mordidos, conseguindo patrocínio e tudo mais. E aí foi isso. Aí criei, peguei para mim o projeto e aí encontrei Julie, que eu falei, a melhor pessoa para fazer isso. E eu lembro que faltava uma semana para começar a ensaiar. E quem ia dirigir era um outro diretor, quase que eu falei o nome dele. Eu ia dirigir, era um outro diretor. E aí o diretor me ligou e falou: Ó, me saiu um edital aí, eu não vou poder fazer sua peça. Uma semana para começar, Léo. Tudo certo já. Espaço de ensaio, tudo. Eu falei: Meu pai, como é que eu vou fazer? E aí eu sou budista, pratico budismo de Nichiren. Fazendo minha oração, eu tava saindo de uma reunião, aliás, do budismo, entrando em outra. E aí eu lembro que a gente, durante ali o Daimoku, a prática da recitação do Nam-myoho Renge-kyo, fazendo aquele Daimoku, Daimoku, o primeiro nome que me salta do oratório, quem? Tânia Nardini. Eu falei, é a Tânia, claro, é a Tânia. E aí liguei pra Tânia, só que Tânia nunca tá no Brasil, ela tá sempre viajando o mundo por causa de Chicago. Eu falei, vamos ver onde ela tá. Liguei, ela realmente não tava no Brasil, ela tava no aeroporto na Austrália. Eu falei, Tânia, eu preciso da sua ajuda, eu preciso de uma diretora assim, 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 assado pra tal dia. Ela falou assim, bom, deixa eu ver. Aí ela falou, se você atrasar uma semana desse ensaio, eu consigo estar aí a tempo. E deu tudo certo. É o que a gente fala, né? Não existe acaso. Existe o que tem que ser ali, o que você determina pra sua vida. E foi que... E nada é por acaso. E aí deu tudo certo. Tânia dirigiu maravilhosamente bem. E eu trabalhei com as pessoas que eu queria trabalhar, assim, sabe? Chamei o Fausto para fazer o figurino, chamei o Renato Machado para fazer a luz, Tony Lucchesi para fazer a música, a direção musical. Então foi um grande prêmio, assim, para mim. E coroou esse prêmio sendo indicado ao melhor musical, à melhor produção brasileira no Prêmio Bibi Ferreira. Não ganhamos, mas só de ser indicado com a minha primeira produção, para mim foi o maior prêmio de ser indicado. Então, o Nelson realmente foi um divisor de águas na minha vida, assim, nesse sentido do ator que faz, e não só o ator que vai ali, põe o figurino, a maquiagem e exerce o seu papel. Porque esse lado de produção cultural, de estar ali, de você, sabe, colocar a cortina, de colocar o tablado ali no chão, quer dizer, no XPTO eu vivi muito isso, né? Porque no XPTO, para ganhar uma graninha a mais, eu era técnico, eu era contra-regra. E aí, das produções. E aí, só que produzir a sua própria peça, entender o valor que tem, né? O cenário, o figurino, foi incrível, assim. Eu sou muito orgulhoso desse projeto e a gente deve voltar agora, assim que isso tudo passar, a gente deve voltar com a peça, porque a peça é uma delícia de fazer e as pessoas ficam emocionadíssimas e é isso, é daqueles trabalhos que te dá muito prazer.
E esses desafios vão abrindo espaços para a gente encontrar mais potência dentro da gente, né, Gui?
Total, não, total,
E
é
se
isso.
tornar independente é muito poderoso e é muito perigoso também.
Sim, mas eu acho que assim, no budismo, na filosofia, fala muito isso sobre essa questão de você usar o problema, né, o obstáculo, como trampolim para sua felicidade. E é isso que eu tenho exercitado muito, assim. Eu vejo um obstáculo, sabe, agora mesmo, né? Esse eu falo para todo mundo que foi o primeiro ano na minha carreira, assim, mais 20 anos de carreira, que eu tinha um ano assim, fechado. Um ano fechado. Faço essa produção, depois vou para essa, depois faço a outra, depois faço. E tava assim, um ano maravilhoso que eu falei, caramba, finalmente, anos nessa luta para conseguir alcançar esse lugar, né? De ter um respiro, né? Nessa profissão, que é isso, você nunca sabe o que vai ser mês que vem. E aí veio a pandemia. Então, o que eu falei, cara? Eu posso ficar aqui lamentando ou eu posso fazer? Então, eu virei um maníaco de gerar conteúdo. Então, comecei a gerar conteúdo e a inspiração veio demais, assim, bateu muito forte. Então, eu criei vários lugares. Então, eu estou em todas as plataformas digitais que você possa imaginar. Eu estou. Estou no TikTok, estou no Instagram, estou no YouTube, estou no Facebook, estou no Tinder. Então, estou em tudo.
Maravilhoso.
Eu estou em tudo, estou tirando para todos os lados, entendeu? Então, é isso. A gente tem a opção, né? Ou eu fico aqui lamentando sobre como está a minha vida e como é difícil, ou eu arregaço as mangas e vou lá e faço. Então, o que eu deixo de incentivo, o que eu mais faço nesse momento, é incentivar o outro a fazer o mesmo, sabe? Não é, e não é uma coisa fake, ah, ele tá fazendo. Não, eu faço porque realmente é o que eu sou apaixonado, é o que me faz querer acordar amanhã e falar, ok, vamos lá, o que você vai criar hoje para inspirar as pessoas? Eu acho é isso. E quando você faz isso, a sua vida não tem como. Os benefícios começam a aparecer.
Maravilhoso, Gui. Guilherme Logulo, se você pudesse voltar no tempo e encontrar com você mesmo jovem, você está reconhecendo essa
Sim,
pergunta?
muito. É minha pergunta-chave, é minha pergunta de ouro.
O que você diria para o pequeno Guilherme Logulo?
Ai, Léo. Nossa, nunca me fizeram essa pergunta. Eu sempre faço, nunca me fizeram. E eu acho que é um momento tão delicado do podcast quando eu faço essa pergunta, porque tem reações e reações. E eu acho que eu diria, tipo, calma, tá tudo certo. Tudo vai vir no momento certo. Não se afobe, não queira demais. Dê tempo ao tempo. Porque quando mais novo eu sempre fui muito ansioso, assim. Tanto essa coisa, né, da Europa, de viver a Europa tão jovem, né? 19 anos eu tava morando na Alemanha, cara. Com 22 eu tava morando na Inglaterra. Então, eu sempre, minha vida sempre foi assim, tudo muito jovem. Então tinha uma ansiedade muito grande e uma falta de conhecimento e também de amparo, de ter uma família ali que dissesse, não, calma, filho, tá tudo bem. Eu não tive esse suporte, sabe, familiar de estrutura, de entendimento do que é a vida. Então fui aprendendo muito levando na cabeça. Então eu diria para esse jovem, calma, calma que tá tudo certo, você vai chegar onde você quer chegar, você só precisa ter calma.
Que lindo, Gui. E agora a minha pergunta. Guilherme Logulo, o que te move?
Ai, tanta coisa me move. Mas o que mais me move nesse momento é ser esse instrumento de motivação para as pessoas. Motivá-las a sorrir, motivá-las a sonhar, motivá-las a acreditar que a gente, quando cria convicção dentro do coração, tudo acontece na nossa vida. É muito difícil, né? Você não se duvidar, você não acreditar no seu potencial. Então, o que eu mais venero nesse momento e o que eu mais pratico ultimamente é isso, é o incentivo mútuo, incentivar os meus colegas de trabalho, incentivar minha família, incentivar as pessoas que eu amo. O que me move nesse momento é isso, é um incentivo mútuo de criar essa expansão numa era tão difícil, né? Num momento tão difícil que a gente tá vivendo, ser essa lamparina nessa escuridão. Eu acho que é o que mais tem me movido.
Então, eu só queria te dizer que o seu objetivo está cumprido, porque pelo menos a mim você incentivou e muito. Graças a você, eu realizei esse podcast e depois de 40 anos eu pude perceber que existe ainda algo que eu pudesse me apaixonar tanto em também poder inspirar as pessoas. Que acho que a gente está criando aqui um dominó, sabe? Um efeito de dominó, que é um empurrando o outro.
É isso, de saber que você não tá sozinho. Você pega aí a mão do fulano e vamos lá, vamos junto, vamos pegar um na mão do outro e vamos se ajudando. Nossa, eu fico muito lisonjeado de saber disso tudo e te ver produzindo, te ver, sabe, pondo a mão na massa e criando conteúdo de qualidade, criando algo que inspire o outro é tão fascinante. E obrigado, obrigado por você não ter desistido no meio do caminho e estar aí seguindo firme e forte. Parabéns, viu, pela sua iniciativa e que você obtenha aí todos os seus objetivos, que você alcance os seus sonhos.
Obrigado, meu lindo. Muito obrigado. Obrigado, Gui. E você que ouviu esse episódio do podcast O Kit Imóvel com Guilherme Logulo, fica ligadinho com a gente. Semana que vem a gente tem mais convidados, mais papo bom. Interage com a gente, me ajuda a divulgar esse podcast. Vai lá no podcast do Gui, Eu Ator. Tá no Spotify, tá no Apple Podcast, tá em várias plataformas, né, Gui?
Isso, tá em todas as plataformas e também tem um canal no YouTube. E para quem não sabe, quem ouve o podcast, é muito importante no Apple Podcast a avaliação de vocês. Então, vá lá, deixa o seu comentário, deixa a sua estrelinha, porque isso faz total diferença no ranking que eles têm lá na Apple Podcast. No Spotify não tem a opção de fazer isso, mas na Apple Podcast, quem escuta pelo Apple Podcast, faça isso, porque faz total diferença.
Eu já fiz, Gui, você tem minhas 5 estrelinhas e comentário.
Vou entrar no seu agora, que eu não fiz.
Pelo amor de Deus, Guilherme, me dá lá uma moral, vai. Amei, obrigado. Meu amigo, muito obrigado.
Eu que agradeço, obrigado. Espero que quem tenha escutado aí tenha se inspirado e possa, de uma maneira positiva, incentivar o outro.
Um beijo, Gui.
Um beijo, Léo.
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.